Atenção, vai começar a partida. A Central de Notícias Brasil apresenta Central Esportes. O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo. A competição municipal também tem destaque no Central Esportes. Foi dada a largada. Central Esportes começa agora. Jalber Pereira.
É comigo mesmo que vem nas ondas da sua emissora. A partir de agora você já é o nosso convidado e a nossa convidada a interagir com a gente através do nosso WhatsApp, o 989-8879376. Aqui aproveitar para mandar aqui um abraço especial às pessoas que nos acompanham através da Rádio Esperança FM lá de Açailândia, Rádio Sucesso em Pedro do Rosário, Rádio Meio Norte 91,9 em Vitorino Freire, alô J. Queiroz, Rádio Cadencial lá em Itaipaiva do Grajaú, Urbano Santos, Rádio Manancial, na cidade de Buriti Cupu, que está conosco é a Rádio Buriti FM, Rádio Exuá em Nova Olinda do Maranhão, Comunidade Viva em Dom Pedro, Rádio Impacto em Vargem Grande e Rádio Alvorada em São Luís. Daqui a pouco vamos destacar as outras emissoras que estão nessa parceria com a gente. Então a partir de agora você é o nosso convidado especial, lembrando hoje, quarta-feira, chegamos já quarta-feira, dia 18 de dezembro do ano de 2024, e vamos aos principais destaques de hoje.
Sampaio.
Time Tricolor intensifica os trabalhos de preparação no Parque José Carlos Macieira.
Moto.
O do Norte realiza nesta quarta-feira os últimos trabalhos antes do embarque para o Piauí, para a partida amistosa diante do Altos.
Maranhão.
Odd Gregório anuncia mais um lateral direito para a temporada de 2025.
Imperatriz.
Cavalo de Aço segue ritmo forte de treinamentos na cidade de João Lisboa, que é o Frepe Fã da Badia, ainda passa por reparação. Também vamos trazer informações do Pinheiro, que é o Búfalo da Baixada, segue anunciando reforços para a próxima temporada. Já pelo cenário nacional, a FIFA escolhe Vinícius Júnior como melhor jogador do mundo em 2024. Estas e outras notícias você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Esportes, que já está no ar.
O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo. A competição municipal também tem destaque no Central Esportes.
Jalber Pereira.
Eu aqui, você aí, nós formando junto essa maior comunicação do esporte no estado do Maranhão. Essa rede de comunicação pelo esporte no estado do Maranhão. E vamos, sem perder tempo, vamos trazer logo as informações do Papão do Norte aqui no Central Esportes. As informações rubro-negras é com ele, Paulo Duarte, mais uma vez, seja bem-vindo. O Moto realiza aí os últimos treinamentos antes de seguir viagem para o Imperatriz. O time está confiante, mesmo sendo uma partida amistosa, ô Paulo?
Está sim, o time está confiante, né? Está aí nos seus últimos momentos de treinamento. Prossegue hoje na quarta-feira, a partir das 15h30 no CT Pereira dos Santos. Tem mais um treino técnico e tático e o clube está bem confiante. Inclusive ontem, meu querido Jalber, a diretoria do Moto Clube realizou uma reunião com representantes do Conselho das Torcidas Organizadas do Rubro Negro. Foi uma conversa aberta, franca, onde foram apresentadas aí questões importantes sobre o funcionamento do clube e também foi um espaço para ouvir, né, as opiniões e consideração de todos, afinal de contas, todos aí os envolvidos, né, com a torcida do Rubro Negro, tanto diretoria quanto torcedores, estão com o único propósito de que o time tenha uma excelente temporada agora para 2025, né, que está começando aí hoje, dia 18 já, estamos quase no Natal e Ano Novo, e o Moto vai realizar esses três amistosos, né, dois lá no Piauí e um aqui em São Luís, com o objetivo de realmente de dar aquela alavancada que a torcida espera do Rubro Negro da Fabril.
Por enquanto ainda nem mais um reforço, né? Porque você sabe que a equipe estava no mercado da bola em busca de mais atletas, acredita-se que um ou dois para fechar o elenco, mas por enquanto nomes ainda não foram anunciados.
Até o momento não foi anunciado nenhum novo reforço no Rubro Negro e a gente espera que realmente tudo dê certo para essa temporada de 2025 e que o Moto consiga realizar bons jogos, os dois lá no Piauí e o aqui de São Luís do Maranhão. A gente espera que todos os atletas estejam bem, porque afinal de contas estão treinando já aí há cerca de 2 meses e continuam os treinamentos antes deles seguirem para Teresina fazer essa partida lá, o primeiro jogo amistoso, meu querido Jauber.
Ok, muito obrigado ao Paulo Duarte, amanhã você volta com outras informações do Papão do Norte aqui dentro do nosso Central Esportes. O Moto que vai estrear no dia 12 de janeiro contra a equipe do Maranhão na capital maranhense. Competição essa que ainda pode ser, pode ter datas alteradas. É que o Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Estado do Maranhão, a CEPFEMA, impetrou um mandado de garantia na última quinta-feira contra a diretoria da Federação Maranhense de Futebol. O referido recurso está previsto no artigo 88 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e é utilizado contra auto ilegal ou praticado com abuso de poder, que viola ou ameaça violar o direito líquido e certo de alguém. A instituição entende que deveria ter participado da reunião do Conselho Arbitral, que discutiu o regulamento e também a tabela do Campeonato Maranhense de Futebol para 2025. De acordo com o que determina o artigo 36, inciso 8, a Lei Geral do Esporte, por essa razão, a entidade pede, portanto, a anulação da reunião já realizada e ainda a suspensão dos seus efeitos, assim como a realização de uma nova reunião do Conselho Arbitral. Então, o sindicato entrou com essa ação na Suprema Corte do Futebol Brasileiro e, caso seja atendido, então, possamos ter essas datas alteradas, pelo menos das partidas de início do Campeonato Maranhense para 2025. Daqui a pouco vamos trazer informações a respeito também de transmissões que podem acontecer por canais abertos, na verdade, por um canal aberto do Campeonato Maranhense de 2025. Mas agora vamos direto ao CT José Carlos Macieira. É que o time tricolor intensifica trabalhos lá no parque para poder já nessa sequência de treinamentos.
Sampaio.
Quem chega com as informações da Bolívia Querida é ele.
Noel Soares.
É com você, Noel.
Olá, Jauber. Com atividades em 2 períodos no CT José Carlos Macieira, o Sampaio Corrêa segue nesta quarta-feira com a sua preparação visando a temporada de 2025. O Tricolor de Aço está na terceira semana da pré-temporada e o foco desta semana é aprimorar os pontos fortes e corrigir as falhas que foram observadas no primeiro teste que a equipe realizou, que foi o jogo treino contra o IAP, quando a Bolívia Querida venceu pelo placar de 3-1. O próximo teste do mais querido deverá ser contra o time do Santa Quitéria, na próxima segunda-feira no CT José Carlos Macieira. Quem deverá ter presença garantida nesta atividade é o jogador Alan Stens, que deixou a sua marca no primeiro teste do Sampaio Corrêa. O Alan, que é uma das novidades para a temporada de 2025, faz um balanço deste início de preparação.
Estou empenhado, né? Treinar bastante para quando chegar no campeonato estar bem preparado. E é isso, é ouvir o que o professor tem para falar ali, as instruções, o posicionamento, ver como vai se encaixar a equipe e se preparar da melhor forma para o dia 11.
Alan Stense também comenta sobre os desafios do Tricolor de Aço na temporada do ano que vem.
A expectativa é sempre boa, né? Sempre das melhores possíveis. Espero que a gente consiga defender, né, o título. E o calendário cheio é bom para todo mundo, né? Todo mundo joga, todo mundo consegue mostrar e mostrar seu desempenho, conseguir alguns bons altos.
O jogador da Bolívia Querida também faz um balanço sobre o entrosamento neste início de preparação.
Com a rapaziada aí, com os moleques do elenco, graças a Deus tá tudo certo, os moleques de boa. O grupo tá bem unido, assim, tá em busca de um propósito só. E do professor é ir pegando o que ele tem para passar, né? Como cheguei faz pouco tempo, aí pegando, ele me mostrando o que quer que eu faça, eu desempenhando bem e pra cima.
Esse, portanto, o Alan Stess. O Sampaio Corrêa ainda está no mercado da bola e nas próximas horas poderá confirmar novas contratações visando a temporada de 2025. São as informações do Tricolor de Aço para o Central Esportes.
Muito obrigado ao repórter Noel Soares, trazendo as últimas do Sampaio Corrêa diretamente lá do Parque José Carlos Macieira. E por falar em Sampaio Corrêa, lembrando que o Sampaio terá várias competições em 2025, a começar pelo Campeonato Maranhense. Inclusive, o Sampaio está programado para que a equipe abra essa competição do ano que vem, jogando na cidade Imperatriz no dia 11 de janeiro. E olha só, gente, ó, a TV Record de Televisão estaria negociando com a Federação Maranhense Futebol a aquisição dos direitos televisivos para a transmissão do Campeonato Maranhense de 2025. A informação foi revelada, inclusive, pelo presidente da instituição, Antônio Américo. De acordo com o presidente, a Record teria oferecido o valor de R$100 mil para comprar os direitos televisivos de 2025. O Américo afirmou ainda que, se a negociação se concretizar, o valor todo será destinado de forma integral para os clubes que vão participar da competição. Lembrando que a última vez que o Campeonato Maranhense foi transmitido em uma TV aberta foi no ano de 2017, quando a TV Difusora, naquela oportunidade, em parceria com o governo do estado, recebeu o direito, porém, com a precariedade das transmissões, o projeto não foi continuado. Antes, a TV Guará, em 2015 e 2016, também desenvolveu o mesmo projeto. Nos últimos anos, a Federação Maranhense de Futebol assumiu a transmissão da competição através de um canal no YouTube. Mais recentemente, passou o direito aos clubes, que negociam em diversas formas com os times participantes. Sampaio e Moto montaram um canal de transmissão, os demais passaram para grupos independentes. A Record, em 2025, vai transmitir o Campeonato Paulista, o Campeonato Paraense e também o Campeonato Brasileiro. Além da transmissão da TV Record, a FMF também confirmou o interesse de um grupo de supermercado em patrocinar a competição, assim como negociar com uma casa de apostas lá em São Paulo. Então aí está, portanto, essa negociação em andamento. E se isso acontecer, claro, as 8 equipes que vão disputar a competição vão ter esse prêmio de R$100 mil para dividir entre si. Espera-se que, se essa negociação for concluída, as 8 equipes, esse valor de R$100 mil possa ser dividido de forma igual para todos os clubes. Vamos a um breve intervalo. Na volta tem mais Central Esporte para você pelas ondas da sua emissora. É o Instante Só.
Estamos apresentando Central Esportes. Voltamos a apresentar Central Esportes.
Jalmer Pereira.
É comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. Um abraço especial a você que me acompanha, que nos acompanha através da rádio Balaiada FM Nina Rodrigues. Lá em Porto Franco temos a rádio Porto FM, Barra do Corda, rádio Gitirana FM, Juf FM lá em Governador Nunes Freires, atenção, Ivanias Lopes, locutor ligado com a gente. Rádio Cidade FM lá na cidade Capinzal do Norte, Positivo FM em São Pedro da Água Branca, Rádio Rio Balsas em Balsas, temos ainda a Rádio Balneária lá na cidade de São José de Ribamar, Rádio Cidade 107 lá na cidade de Bacabal, e em São Pedro dos Crentes temos a Rádio Rio Farinha FM também, formando essa parceria importante conosco. Agora vamos destacar as informações do Macão Machão da Ilha aqui no seu Central Esportes.
Maranhão.
O Bode Gregório, que anunciou nas últimas horas aí em suas redes sociais, é mais um reforço para a próxima temporada. Se trata do lateral pela direita, o Igor Nunes. O atleta tem 27 anos de idade, é natural de João Pessoa, na Paraíba, e acumula passagem por equipes como Trem, lá do Amapá, Atletique de Minas Gerais, Campinense da Paraíba, entre outros. Jogador já bastante experiente, já bastante rodado no mercado, principalmente da região Nordeste. Igor deve desembarcar na capital maranhense nos próximos dias e se juntar ao grupo para dar sequência aos treinamentos lá no Parque Valério Monteiro. Igor vai brigar por titularidade com Franklin e também Barreirinhas, que são atletas da mesma posição. O Franklin está no MAC desde 2021, quando conquistou o Campeonato Maranhense da Série B, em 2022, no ano seguinte, e em 2023 o Campeonato Maranhense da Elite, o Campeonato Maranhense da Série A. Este ano ele foi campeão maranhense, vice-campeão maranhense, melhor dizendo, pela própria equipe do Maranhão Atlético Clube. E agora vai para a sua quarta temporada de forma consecutiva, enquanto Barreirinha subiu da base. Este ano ele esteve, inclusive, disputando o Campeonato Maranhense Sub-19, quando a equipe das quatro cores não conseguiu seu objetivo principal, que era conquistar a competição e garantir vaga na Copinha para o ano de 2025. A equipe atleticana retomou os treinos na tarde de ontem, lá no Parque Valério Monteiro, após a goleada em cima da seleção de Pindaré por 6-0 no último domingo. Então, após esse jogo, na segunda-feira foi folga para todo o grupo de jogadores e comissão técnica, e os trabalhos foram retomados na tarde de ontem, inclusive aí com boa análise do técnico Flávio Araújo, que disse, inclusive trouxemos ontem a fala dele aqui no programa, que disse que o mais importante não foi a vitória elástica pelo placar de 6-0, mas sim todo o rendimento técnico e tático que os jogadores apresentaram dentro de campo. Ainda este mês de dezembro, o MAC terá uma partida amistosa contra a equipe do Altos do Piauí em São Luís. O local ainda será definido. O primeiro compromisso da equipe na temporada 2025 será no dia 4 ou 5 de janeiro contra a equipe do Botafogo lá em João Pessoa, na Paraíba, pela pré-copa do Nordeste. E agora vamos continuar com os nossos giros dos nossos repórteres. Agora vamos destacar que o Pinheiro Atlético Clube, aqui dentro do Central Esportes. Já teremos aqui a participação do Riba Filho, trazendo as últimas informações do Pinheiro, que anunciou jogadores importantes para a próxima temporada. Mas enquanto isso, vamos destacar o jogão que teremos daqui a pouco, 14 horas, horário de Brasília. Olha só, um dia após vencer, ver a consagração de Vinícius Júnior como o melhor jogador do mundo, daqui a pouco vamos trazer essa reportagem especial, ele foi escolhido aí no FIFA The Best. A torcida do Real Madrid espera ter mais um motivo para festejar lá em Doha, no Catar. O atual campeão europeu disputará nesta quarta-feira, 14 horas, horário de Brasília, no estádio Lusail, a final da Copa Intercontinental, em busca do nono título mundial de clubes. O desafiante desta vez será o mexicano Pachuca, que eliminou o Botafogo e também o Al-Ahly para chegar pela primeira vez à decisão do torneio. O Pachuca está com a bola toda. O Real Madrid já levantou 4 taças em 2024, campeão espanhol, Supercopa da Espanha, Liga dos Campeões da UEFA e também a Supercopa da UEFA. Falta apenas o título mundial dos clubes para poder repetir o mesmo feito conquistado em 2017, quando o time conquistou todos os 5 títulos que busca nesta oportunidade. Para levantar mais uma taça, o técnico Carlos Ancelotti terá todos os seus atacantes disponíveis. Recuperado de lesão, o francês Kylian Mbappé deverá ser titular contra o Pachuca. Uma preocupação a mais para o treinador mexicano é o orgulho de Guilherme Almada. Enfim, será um grande jogo que você vai acompanhar por volta das 2 horas da tarde, 14 horas, aí essa grande decisão entre a equipe do Pachuca do México e a equipe do Real Madrid. Lembrando que do lado real teremos tanto o Vinícius Júnior, melhor jogador do mundo, agora, assim como o meio atacante, o Rodrigo, ambos da seleção brasileira de futebol. Mas agora sim, vamos destacar a equipe do Pinheiro aqui dentro do Central Esportes, com ele, Riba Filho, é com você.
Pinheiro. Olá, Jauber, e a você ligado no Central Esportes. O Búfalo da Baixada já tem 7 atletas confirmados no elenco que vai participar do Campeonato Maranhense de 2025. A diretoria do PAC anunciou um trio de reforços.
o zagueiro Túlio Teixeira, o volante Andinho e o atacante Cauã Silva. Estão de contratos assinados com esses reforços. O Búfalo da Baixada chega a 7 atletas confirmados no elenco para o Campeonato Maranhense. Anteriormente, o Búfalo da Baixada fechou o contrato com o goleiro Matheus Machado, o lateral direito Júnior Gama, o meia Neto e o atacante Kleber Pereira, todos com passagens anteriores pelo PAC. O Búfalo da Baixada volta a disputar o estadual após ficar em sexto lugar na competição em 2024. E a diretoria do PAC vai anunciar hoje, até o meio-dia, o novo técnico do time do PAC, que vai comandar aí o Búfalo da Baixada no Campeonato Maranhense. Riba Filho, do Médio Mearim, para o Central Esportes.
Muito obrigado, repórter esportivo Riba Filho, trazendo as últimas do Pinheiro Atlético Clube. Vamos ficar na expectativa para saber quem será o comandante da nova comissão técnica do Búfalo da Baixada. Nas próximas horas, portanto, deverá ser realizado esse anúncio. Agora vamos direto à região tocantina, é que o Cavalo de Aço segue treinando lá na cidade de João Lisboa. Quem chega com as informações do Cavalo de Aço é ele. É com você, Sérgio.
Um abraço para você que acompanha o programa Central Esportes. O time do Imperatriz, time cavalino, segue a movimentação, segue o trabalho visando a estreia do campeonato estadual. A equipe tem treinado, inclusive nos últimos dias, praticamente, né, todos os dias no estádio Tomezão, na cidade de João Lisboa. E em relação a essa questão de local de treinamento, a diretoria do Imperatriz, na pessoa do seu presidente, Dr. Wagner Aires, e do vice-presidente Francisco de Assis, estiveram, inclusive, nesta terça-feira, visitando o estádio Frei Epifânio da Badia, acompanhando o prefeito eleito, inclusive, de Imperatriz, Rio do Amaral, esteve todos juntos no Frei Epifânio para observar a questão da reforma. Em que pé está a reforma do Frei Epifânio, previsão para entrega e... Exatamente, é um pedido do time do Imperatriz, né, isso desde a semana anterior, para que o Cavalo de Aço possa realizar os últimos preparativos no Frei Epifânio. Então a tendência é essa, que a partir da próxima semana, a equipe cavalina, comandada pelo seu treinador Júnior Amorim, possa trabalhar pelo menos 3 vezes por semana, na semana, né, no estádio municipal Frei Epifânio da Badia. Inclusive nesta... quarta-feira, à tarde, a equipe trabalha na Arena Botafogo, que fica localizada no povoado Camaçari, bairro Camaçari, aqui a cerca de 7 quilômetros do centro de Imperatriz. Mas a equipe segue trabalhando, segue treinando e a cada dia o treinador Júnior Amorim vai definindo as peças, montando o seu planejamento, né, dentro de campo, para a estreia no Campeonato Maranhense contra o Sampaio Corrêa. Já a equipe sub-20 do Cavalo de Aço, o treinador Jamie Carvalho também segue comandando aí os trabalhos. Amistosos estão sendo realizados, jogos treinos. O time do Imperatriz sub-20 disputou inclusive o último jogo amistoso contra a equipe do Imperacity, uma equipe também sub-20 aqui de Imperatriz, e o Cavalinho venceu pelo placar de 3-1. Por um lado, o profissional segue trabalhando visando o Maranhense e, por outro lado, o time sub-20, Cavalinho, segue trabalhando visando a Copa São Paulo em janeiro. A viagem programada para dia 27 de dezembro, com destino à capital paulista. Informações do Cavalo de Aço para você que acompanha o programa Central Esportes.
Muito obrigado ao Sérgio Rodrigues, trazendo as últimas, tanto do Cavalo de Aço, que vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série D, Campeonato Maranhense, assim como a equipe do Cavalinho, Cavalo de Aço sub-20, que terá jogos importantes pela Copa São Paulo e Futebol Júnior, já no início de 2025. E olha, Vinícius Júnior foi eleito pela FIFA como o melhor jogador do mundo em 2024. Quem tem as informações é o Bruno Menezes.
Após 17 anos, o Brasil volta a ter o melhor jogador do planeta. Vinícius Júnior, do Real Madrid, foi o grande vencedor do prêmio The Best da FIFA. Vini é o sexto brasileiro a receber o troféu. Antes, Romário, Rivaldo, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho e Kaká já haviam sido agraciados. Entre as mulheres, o prêmio de melhor jogador do mundo ficou com a espanhola Aitana Bonmatí, do Barcelona. Outros destaques brasileiros da festa: a brasileira Marta ganhou o prêmio que leva o seu nome com o gol mais bonito da temporada. O prêmio Fair Play foi dado ao meia do Internacional de Porto Alegre, Thiago Maia, que ajudou na linha de frente nos resgates dos ilhados na tragédia do Rio Grande do Sul. O garoto Gui, torcedor do Vasco da Gama, faturou o prêmio de torcedor do ano. Os outros prêmios: Carlo Ancelotti, do Real Madrid, foi o melhor técnico. Emma Reyes, da seleção dos Estados Unidos, a melhor técnica. O melhor goleiro foi Emiliano Martinez, da seleção argentina. Melhor goleira, Alissa Nayher, do Chicago Red Star, dos Estados Unidos. O prêmio Puskas de gol mais bonito da temporada entre os homens ficou para Alejandro Garnacho, do Manchester United, da Inglaterra. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Muito obrigado ao repórter Bruno Mendes, aí trazendo as últimas informações. E claro, os brasileiros hoje estão bastante orgulhosos de ter mais uma vez aí um jogador escolhido como o melhor do mundo. Como já foi bem falado, já tivemos nesse cenário Romário, Ronaldo, Rivaldo e desta vez o Vinícius Júnior. E com essa informação a gente se despede de mais uma edição do seu Central Esportes. Fica o convite para que você possa estar conosco amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora. Até lá.
Central Esportes fica por aqui. Até nossa próxima edição. Produção Central de Notícias Brasil. O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo? A competição municipal também tem destaque no Central Esportes.